com o Dr. Juliano Chibiak. Ele é médico cirurgião do aparelho digestivo, é diretor de comunicação da Anrix e vai conversar conosco sobre esse tema. Dr. Juliano, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Nos
Obrigada
escuta
por
em
nos
Caxias e
atender.
região. Obrigado pelo convite.
Doutor, a preocupação da Anrigues é justamente essa flexibilização, que era esperada, é natural, porém a gente não pode achar que pelo fato de o Rio Grande do Sul ter estratégias que façam com que a gente teve um achatamento na curva, né, dos diagnósticos e da contaminação da Covid, que o problema está resolvido. A gente precisa ficar atento a isso, né?
Não, perfeito. Eu acho que é importante a gente traçar um panorama do que aconteceu para chegar nessas flexibilizações. Há cerca de 3 ou 4 semanas atrás, o Ministério da Saúde lançou uma série de boletins epidemiológicos que vislumbrava, assim, uma maneira de tornar as flexibilizações viáveis nos municípios. A vida acontece nos municípios, então caberia delegar essa responsabilidade também aos municípios, porque as realidades locais estão se mostrando muito diferentes em relação ao vírus. Em cima disso, com muita propriedade, muito bem orientado e com muita coerência, e aqui, pela Anrigues, nós gostaríamos de elogiar a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul e todas as demais secretarias que se envolveram na elaboração desse protocolo que foi apresentado para a Sociedade Gaúcha no sábado, que é um resumo de toda essa parte desses boletins epidemiológicos lançados pelo Ministério da Saúde, com uma leitura muito apropriada para a nossa realidade. Porque hoje, o governador foi muito feliz quando ele citou isso aí, das distintas realidades do Rio Grande do Sul, e dividindo em 20 blocos regionais, e para nós vermos como é que vai ser o comportamento a partir de uma flexibilização que está sendo vislumbrada. Não é fácil, não é uma receita de bolo. Exige sim participação e a consciência de dever de todas as pessoas, mas é necessário, né? Acho que o lockdown teve o seu benefício muito importante no Rio Grande do Sul. Lá na primeira quinzena de março, quando começou a orientação para que as pessoas não se expusessem, nós tivemos sim uma redução da circulação do vírus. E isso foi imprescindível para nós organizarmos o sistema de saúde. Dificilmente algum dos 400, quase 500 municípios do Rio Grande do Sul deixou de ter uma organização, seja a mínima possível, para receber paciente COVID. E isso nós estamos vendo na prática. Claro que se estabeleceu essa organização, se diminuiu a circulação, se diminuiu a taxa de contágio, como vinha se apresentando em alguns outros lugares que serviam de referência literária para nós. E aí chegou o momento de que, bom, e agora? Qual é o próximo passo? O próximo passo é exatamente fazer essa leitura que foi feita inicialmente pelo Ministério da Saúde e que o governo do Estado conseguiu fazer uma interpretação muito adequada para a nossa realidade. Agora, nós não. Isso aí, o governador foi, né, foi muito taxativo. A fiscalização, ela parte também muito da consciência do cidadão. Eu tenho transitado em algumas cidades no interior do estado por motivos profissionais e chama atenção a adesão do uso de máscaras, a orientação com limitações nas calçadas para distanciamento, né, uso de álcool gel como um bem comum. No varejo, já algumas lojas, eu já visualizei as pessoas verificando a temperatura dos clientes na entrada. Então, a sociedade está aprendendo com esse vírus. Ele não veio com o rótulo, né, com todas as orientações. Nós estamos aprendendo. O que não existe para ele, e isso vem de encontro ao que se propaga na internet, é que são verdades absolutas. Os epidemiologistas de sofá aí, que ficaram propagando, né, verdade para. Até a pandemia do medo e da histeria foi muito maior em um determinado momento. A questão é que o que se fez e o que está se fazendo, tudo foi construído baseado em muita evidência científica, em muita pesquisa e muita interlocução com multidisciplinar. O resultado disso tudo nós vamos colher. Agora, pode ser que tenhamos que, em algumas regiões, dar um passo para trás. Isso só o tempo vai nos dizer.
Claro, a Anhigues tem defendido, aliás, pontuou, né, 10 itens, 10 critérios que tem muito a ver com a questão do comportamento. O senhor bem mencionou agora, o comportamento de cada cidadão, a questão da permanência do uso de máscaras, o uso do álcool gel, respeitar o distanciamento, essas marcações nas filas. A gente percebe que tudo isso é um grande aprendizado, né, doutor? Mas tem outras coisas que não necessariamente são do comportamento e sim são, por exemplo, de gestão, né, de cada município, como manter a oferta, digamos assim, dos EPIs para os profissionais de saúde, que a gente sabe que por vezes falta, tem a ver com compra, a questão muitas vezes também da informação, da mídia ser, enfim, mantida diariamente para que a gente não perca a noção de que parece que está tudo bem, né? Continuar informando e também estimular a campanha de vacinação contra a gripe, que também seria uma iniciativa interessante, pelo menos a Anhigues vem pontuando isso, e a gente sabe que por vezes faltou em alguns momentos a vacina, seja lá o município ou outro, faltou em alguns momentos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as coisas que são do comportamento e as coisas que são da gestão, que deverão continuar trabalhando juntas para que a gente possa realmente manter a flexibilização.
Perfeito. Do comportamento eu já havia citado ali anteriormente, mas eu acho que o mais importante em relação a essas medidas que estão sendo bem batidas pela imprensa, né? Batidas do ponto de vista de ser compartilhado incessantemente, é que o cidadão tem que ter consciência que algum agente federal, estadual, municipal não vai pegar na mão dele e vai ter, tem que fazer assim. As orientações estão sendo repetitivamente expostas para que as pessoas venham se conscientizar e tomar atitudes. Não é incabível para um gestor público ter que delegar fiscais para ver se as pessoas estão usando máscaras, se estão respeitando o distanciamento social. Poxa, é sobre vida que nós estamos falando, sobre a sua vida, sobre a vida do próximo. A questão das máscaras está sendo muito bem evidenciado. Nós não temos a proteção maior em não adquirir, mas nós permitimos com que a contaminação não seja disseminada. Nós não passamos o vírus usando a máscara. Então, esses dados cabem muito pela questão da conscientização. Pessoas têm que ter essa conscientização que nós, para combatermos essa situação, temos deveres e temos que cumpri-los rigorosamente, porque o menor descuido, as coisas voltam a acontecer. E isso, vários lugares do mundo já nos deram esse exemplo.
Claro.
Em relação a... Pois não.
Não, pode concluir seu raciocínio, por favor.
E em relação à questão do gestor, a questão das medidas de gestão, o mundo enfrentou um grande problema de abastecimento de EPIs, o mundo enfrentou um grande problema de fornecimento de testes para fazer, né, a testagem, tanto para Covid, como o teste rápido, como o PCR, né, que é um teste já que a gente tira uma amostragem de saliva, na mucosa oral, outra na mucosa nasal. Então, a questão do abastecimento não é um problema pontual do Brasil, do Rio Grande do Sul. O planeta enfrenta isso aí. E nós tivemos, muito recentemente, e com certeza quem está envolvido nessa questão da compra desses produtos deve estar vivenciando isso, nós tivemos guerras comerciais no meio disso tudo. Há cerca de 3 semanas atrás, o Brasil ia comprar 4 milhões de testes da China e os Estados Unidos se meteu no meio da compra e nos levou, sabe? Então, assim, ó, esses bastidores, quem sofre o prejuízo é quem está lá dependendo desse teste no posto de saúde, no hospital, né, de campanha, que está precisando.
Aliás, doutora Anhigues tem defendido também a questão, né, de termos à disposição mais testagem, que é um dos gaps, com certeza, nas estratégias do Brasil em relação a outros países com mais sucesso, enfim, do controle do Covid, tem sido a questão de ter à disposição ou não testes. Anhigues tem defendido que haja mais testes, né?
Deve haver mais testes, sem dúvida alguma, Beverly. Mas nós estamos falando de um país continental com 230 milhões de habitantes. Ao compararmos o Brasil com uma Alemanha, com uma Coreia, nós estamos trabalhando com um contingente populacional no mínimo um terço menor. No mínimo um terço da nossa contingente populacional. Então, assim, ó, do ponto de vista estatístico, é difícil colocar na mesma balança Obviamente que nós precisamos mais testes, obviamente que nós precisamos selecionar melhor os pacientes para os testes, pacientes grupos de risco deveriam ser testados, pacientes contato grupos de risco deveriam ser testados, mas a falta desse insumo no mundo é uma realidade, não é uma situação nossa, sabe? Uhum. O que eu vejo, assim, Beverly, é com muito maus olhos, é a maneira como conseguiram levar, por um lado, uma pandemia que não deveria, que é para o lado pessoal, tá? Questões políticas, isso aí, poxa, é vida, gente. A gente não pode balizar a vida do outro por ideologia, por qualquer coisa que, de pensamento, fora que seja manutenção e qualidade de vida. Então, resumidamente, acredito, por toda a apresentação, por todo o cenário que transitou a elaboração de boletins epidemiológicos, os protocolos do Secretaria Estadual de Saúde, todas as atitudes foram válidas para o seu momento. Uhum. Talvez o comerciário que tem a sua loja, 3, 4 funcionários, que tenha o seu mercado no bairro, vai estar questionando, poxa, mas e aí? E o meu comércio? Com certeza, o comércio, tanto é que isso foi vislumbrado e foi dito lá atrás, vai ser pensado para que não haja uma alteração econômica tão significativa como pode haver. Porque tem países que estão em lockdown há quase 60 dias, né?
Verdade. Doutor,
pode falar.
Não, se o senhor concluiu, ou gostaria que o senhor concluísse, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Quero aproveitar também sua expertise sobre um outro assunto com uma pergunta de ouvinte, mas eu quero que o senhor conclua, claro, Seu raciocínio, sem problema.
Não, então, assim, ó, nesse sentido, tudo que foi apresentado pelas autoridades, né, tanto do Ministério da Saúde como da Secretaria Estadual de Saúde, nada foi no achismo. Eu acho que vai ser assim. Não, foi tudo em cima do comportamento do vírus em determinados lugares, trazendo para a nossa realidade local e, obviamente, pesando do ponto de vista epidemiológico, como é que nós poderíamos trazer para a realidade do Brasil uma continuidade, né, de apresentação diagnóstica e de tratamento.
Claro. Doutor, isso ficou bem claro, né? A gente inclusive vai colocar todos os critérios que a Anhigs defende, né? Esses 10 pelo menos que foram fortemente aqui defendidos no site, para que todo mundo relembre, né? A gente vai reforçar aqui. Saindo um pouquinho desse assunto, doutor, eu quero aproveitar a presença médica aqui no programa. Nós tivemos ontem uma pergunta de ouvinte, estou chamando ele aqui no WhatsApp, sobre a questão do uso de máscaras, porque agora isso é um legado com certeza que vai ficar da pandemia, é a questão do uso de máscara, mesmo em outras situações virais, ou enfim, né? E ele perguntava o seguinte, doutor, eu sei que o senhor não é infectologista, mas pela sua experiência em bloco cirúrgico, né, orientação à população, é o seguinte, ele mora no interior, sai de máscara, mas ele ficou em dúvida, qual é a duração de uma máscara, por exemplo, dessas caseiras de pano, como deve usar, higienizar, trocar de quanto em quanto tempo, tem que ter uma reserva, o senhor poderia aproveitar esse conhecimento que o senhor tem e também atualizar essa informação?
Tá, o Ministério da Saúde até orientou a elaboração de uma máscara caseira, né, com até um modelo de manga de camiseta, assim, botava um filtro no meio, bem interessante. Qualquer modelo que tenha algodão como proteção, né, essas máscaras caseiras, elas, até 6 horas, sem secreção, é a durabilidade delas. Tá? Essas máscaras testadas, máscaras compradas, principalmente essas descartáveis, também não passaria disso, certo? Existe uma quantificação que se chama em micras. Então, essas máscaras, a partir de um certo momento, essas micras, pelo fato de ter contato com suor, né, secreções pela fala também, acaba diminuindo a densidade da máscara. Isso aí expõe mais o usuário, né, se por longo tempo. Então, o pessoal que tem em casa máscaras caseiras, o ideal é ter pelo menos 2, tá? Porque daí pelo menos... E é importante, assim, pessoal, quando é que eu vou usar a máscara? Às vezes eu vejo gente trancada dentro do carro com máscara. Não vai estar... Eu não sei com quem é que ele está tentando proteger ali, mas tudo bem. Às vezes, zelar para mais não é mal. Mas é no contato, no trânsito, com pessoas. Saiu na rua, entrou em ambientes fechados, ambientes com pessoas desconhecidas, vai usar máscara. Poxa, está o agricultor lá lidando da lavoura dele, né? Em alguma linha aí de Caxias ou região. Ele vai estar de máscara, sozinho? Essa é bom senso, né?
Claro, e lavar então, com água e sabão, depois que usou, lavar com água e sabão, secar o sol, é isso, né, doutor?
Água e sabão e secar o sol.
Isso já é o suficiente.
Já é o suficiente.
Para o pessoal ele não pirar qualquer, também, né?
Mata qualquer tipo de agente que tem ali nele.
Tá certo.
Tá? Não precisa usar nenhum produto específico.
Ok. Doutor Juliano, eu quero agradecer profundamente sua presença aqui, sua disponibilidade em conversar com a gente. O canal fica aberto para a Henriques a qualquer momento, tá certo?
Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. E eu quero dizer para a Caxias de região, parabenizar os agentes públicos da região, que foram muito solícitos desde o primeiro momento em que se tentou fazer uma organização em relação ao Covid. E a gente está vendo que a Serra, os números estão bem mais controlados e tomara que se mantenha assim. A realidade de como vai ser daqui para frente, só o tempo vai nos dizer. Mas acredito que alguns dos legados que esse vírus vai nos deixar é tipo esse que nós estávamos comentando agora. A etiqueta respiratória, o uso de máscaras não vai ser restrito ao Covid. Eu tenho certeza que invernos futuros, muitas pessoas com infecções de vias aéreas superiores comuns vão estar lançando mão, porque isso é um legado que vai deixar para a nossa cultura. Tá bom? Sim. Muito obrigado pelo convite. Uma boa semana a todos.
Obrigada. Até logo. Tchau, doutor.